Repórteres em Construção.
Foi pouco depois da hora de jantar que se soube da tragédia de Entre os Rios. O tabuleiro da ponte tinha caído sobre o Rio Douro com vários automóveis.
Foi há 20 anos. A notícia chegou noite dentro. Um país inteiro vestia-se de luto.
O autocarro foi, vi a traseira no ar. E depois, quando vi a traseira no ar, comecei a saber aquilo. Tamba, a partir.
Eu vejo escuro, claro, mas só na tona de água via luzes. Eram os carros, ainda estavam na tona de água. Daí, há alguns minutos, já não via nada, porque já tinha tudo ao fundo.
Temos lá famílias de 9 pessoas dentro do autocarro. 6 pessoas. Famílias completas.
Morreram 59 pessoas. E ainda hoje há quem sobreviva às marcas deixadas pela tragédia.
Podem dizer que fazem tudo, se pedir alguma coisa, nada, é mesmo nada. Estradas, a nível de trabalho, nada.
Bem-vindos ao REC, o programa dos repórteres em construção. Eu sou a Vânia Barbosa. Hoje recordamos a queda da ponte Intes Ribeiro, que arrastou para as águas do Douro um autocarro e 3 carros.
REC, repórteres em construção.
As homenagens fazem-se todos os anos ali, onde um anjo se ergueu. A partida desfez famílias, roubou vizinhos e amigos. O conforto encontrou-se tantas vezes na fé. A Bernarda Santos acompanhou as cerimónias, que apaziguam a dor de funerais que ficaram por fazer.
Hoje, uma pessoa pensa, eu penso para mim, olha, se eu tivesse aquele meio, se tivesse outro meio, eu poderia ter feito mais alguma coisa. Claro que não fazia muito. Recuperar um corpo, mesmo cadáver, sabemos que ele está aqui. Desta forma, não saber onde eles estão, onde eles ficaram, custa muito mais a lidar com a situação.
Serve este?
Serve.
É a homenagem de todos os anos. Uma missa em memória das 59 vítimas e, por cada perda, uma flor lançada ao rio.
É quase o ter que recordar novamente tudo, mas ao mesmo tempo sinto que elas precisam disto. Honrar aqui a memória dos entes queridos deles.
As cerimónias são marcadas pela nostalgia, a dor aperta e o luto da comunidade vive-se intensamente, diz a psicóloga Lucinda Giesta.
Para elas, apesar de sim ser custoso, também sinto isso, acho que é importante.
As buscas ainda decorriam, mas o pressentimento de filha trouxe-lhe a certeza do que menos queria ouvir. Célia Alves perdeu a mãe na tragédia de Entre os Rios.
A certeza mesmo que tinha sido o nosso autocarro veio mais tarde, mas nós praticamente ficámos logo a saber, porque assim, a hora ia-se passando, os nossos não chegavam.
Foram dias vividos em plena ansiedade e sofrimento.
Todos os dias eu ia para Entre os Rios e a minha mãe acabou por aparecer a 11 de março, em Espanha. A polícia espanhola entrou em contacto comigo. Eu sabia bem descrever a roupa que a minha mãe levava, vestida, só que pelos brincos não tive dúvidas nenhuma que era a minha mãe. À noite já fui a tribunal reconhecer o corpo por fotografias. É um ciclo que fecha, porque cada dia que passava eu, por exemplo, só queria ver as notícias. Porque havia possibilidades de aparecerem corpos em França, aparecerem corpos em Espanha.
O aparecimento do corpo trouxe mais paz ao luto, mas o mundo de Célia estava a desabar. Sentiu a necessidade de pedir apoio psicológico para continuar a encarar a vida e os filhos deram-lhe a força para se reerguer.
Estive de baixa psiquiátrica durante 8 meses, mas depois cheguei à conclusão que não era eu, era qualquer coisa de um robô que estava a trabalhar comigo.
20 anos depois, é mais fácil olhar para o passado. A psicóloga Lucinda Giesta entende que as depressões e as mudanças de comportamento no cotidiano foram as consequências mais notadas da tragédia.
É uma vivência traumática e que continua a estar muito presente na vida destas pessoas. Independentemente dos anos que passem, muitas delas já conseguem falar sobre isso, conseguem olhar para isso como um passado que faz parte da vida delas, mas não é a dor, é a saudade.
Naquele dia de março, Joaquim Rodrigues era comandante adjunto dos bombeiros de Castelo de Paiva. Perdeu dois tios e um primo. O trabalho ocupou-lhe o tempo. O luto ficou em suspenso.
Já lidei com muitas situações. E a primeira reação que um operacional tem é socorrer independentemente do amigo inimigo, quem quer que seja. De seguida vai refletir. Passado toda a operação, todo o teatro de operações, toda a parte do socorro, as coisas começam a marcar.
As perdas inesperadas provocaram uma dor inexplicável. Trouxeram sentimentos de revolta. Augusto Moreira não pôde despedir-se da mãe e do irmão.
Aquele sentimento que alguma coisa teria acontecido. Mesmo em Interrios, não foi no dia seguinte. Não consegui, na altura, ainda não acreditava numa realidade que tentávamos não aceitar. E fui passado dois dias. Quando cheguei em Interrios, vi o estado da ponte, porque eu passava lá todos os dias. Deu-me um grande sentimento de revolta e indignação pela negligência do Estado.
Augusto Moreira é o presidente da Associação de Apoio às Vítimas de Castelo de Paiva, um ponto de encontro entre familiares, de partilha de sofrimento e que acabou por ser a terapia de muitos.
Foi o facto de essa união que existiu e nós trabalharmos todos com o mesmo objetivo.
Senhora, esteja convosco.
O lado espiritual foi procurado como um porto de abrigo. A fé foi encarada como um amparo para ajudar a atenuar a dor, mas houve também quem a questionasse.
Falando abertamente das coisas, das dificuldades, de como encararam, de como nós os compreendemos, partilhamos também da tragédia, não é? Porque a todos comoveu. Eu acho que é a partir daí que nós começamos a fazer um caminho de reconciliação com a própria vida, de integração da sua história de vida, depois de reconciliação com a comunidade, de perceber que a comunidade está ali, que é um amparo, que é uma maneira de caminharmos unidos e não fechados na nossa própria dor. E depois, então, eu penso que em muitos casos já chegou também a reconciliação com Deus.
Para o padre Tiago Santos, há familiares de vítimas que nunca conseguiram acabar o processo de luto.
Não são realizados os rituais do próprio luto, não é? Que, de uma certa forma, na nossa sociedade, são como que o fechar de uma etapa e o abrir-se para outra. E a pessoa fica como que presa àquela realidade.
As memórias dos entes queridos permanecem ainda hoje vivas, a cada 4 de março. E a saudade não desaparece. Passaram 20 anos.
São as marcas de uma tragédia no presente.
REC. Repórteres em construção.
Para as gerações futuras, a queda da ponte será sempre um assunto que se vai ouvir contar de alguém. Mas em 2001, o tema chegou às salas de aula sem pedir licença. Numa comunidade pequena, onde toda a gente se conhece, foi inevitável explicar o que tinha acontecido a quem tantas perguntas fez. Duas décadas depois, o Alexandre Matos e o Pedro Oliveira estiveram à conversa com uma professora que testemunhou as diversas reações de crianças e jovens.
Francisco, depois daqui de Oliveira, és? Ora, diz-me, quem é que tu és?
Do Adão de Conde.
Ai, tu és o Adão de Conde. Ai, o Adão de Conde foi meu aluno. Estás a ver? Pois, e se calhar também já me conheces.
Uma conversa entre gerações. Conceição Rodrigues era professora e sentiu na pele a queda da ponte de Entre os Rios. enquanto que a Francisca e João, de apenas 10 anos, nem sabem bem o que aconteceu.
Que ideia é que vocês têm daquilo que aconteceu na ponte entre Rios? Quer dizer, João?
Não sei.
Encolhem os ombros, olham para baixo e tentam arranjar algum tipo de resposta.
Já alguma vez ouviste falar do assunto na escola? Não? Já estás a falar no aniversário, por exemplo? E tu, João? Já alguma vez ouviste falar do assunto na escola?
Não.
Também não falaram?
E tu, Francisco? Já foste falar alguma vez entre eles com o teu pai ou com a tua mãe?
Não.
Não? Mas já ouviste falar naquilo que aconteceu na ponte entre
eles? O assunto começou a ser falado cada vez menos vezes, claro. Cada vez menos vezes.
Eles não viveram e, portanto, não sabiam muito bem, não tinham a noção sequer daquilo que foi e, portanto, não lhes dizia grande coisa.
A realidade não podia ser mais diferente para Conceição Rodrigues. Está agora reformada, mas era professora da direção do agrupamento Couto Mineiro Pejão na altura do acidente.
Olha, foi uma época, foi uma altura extremamente complicada. E eu vivi isso muito intensamente por várias razões. Morava cá, o meu marido era presidente da junta e tive 3 alunos que faleceram.
Em Portugal não se falava de outra coisa. Com a população em choque, era preciso tranquilizar as crianças.
A escola continuou aberta para receber os alunos porque se entendeu que era mais duro para os miúdos e mais traumatizante eles ficarem em casa constantemente a ver os familiares numa situação terrível. E não só, como também ver as imagens na televisão que eram a toda a hora. E então eles vinham para a escola, claro que não se dava aulas, tentava-se falar do assunto, tentava-se responder às dúvidas dos miúdos.
Memórias de dias duros não têm prazo. A professora Conceição Rodrigues guarda numa gaveta pedaços de lições e de intervalos.
E eu tinha escrito o nome dos 3 meninos que tinham falecido lá no quadro. E aquilo estive lá muito tempo porque eu não queria apagar. Eu não queria aparecer. Nós tivemos alunos que reagiram de formas completamente diferentes. Lembro-me perfeitamente de uma aluna de 5º ano, na altura, que chegava à escola, ela ria, saltava, brincava. Ela não parava um segundo que não fosse para si que estava numa festa. Ela tinha perdido os avós, primos e uma tia, penso eu. Ela arranjou ali uma capa, um escudo, uma negação a tudo o que estava a acontecer, que foi extremamente difícil lidar com esta situação.
A negação foi sempre muito tempo uma das formas de enfrentar a tragédia. Para as gerações futuras, talvez o rio volte a correr com um significado de paz.
Explica-me o que desenhaste, por favor.
Desenhei a minha casa e a vista que eu tenho para o rio.
E como é que tu descreverias a vista do rio?
Bonita.
Porquê?
Porque dá para ver o rio e também dá para ver do outro lado as ventoinhas e as casas.
REC. Repórteres em Construção.
A cobertura jornalística fez-se em várias línguas e registros. A imagem de desamparo da região chegou ao mundo inteiro. Foi a primeira grande cobertura em direto nas televisões portuguesas. Um desafio que mereceu críticas, como nos contam o Bruno Sevivas, o Carlos Ferreira e o Pedro Batista.
Tudo aconteceu ontem, às 9h10 da noite.
Todos os amigos e familiares perdidos seguiam numa excursão com gente da terra e arredores.
Faltavam poucos quilómetros para chegarem ao destino. Tinham que atravessar a centenária ponte que liga entre os rios a Castelo de Paiva.
Telefonou o meu chefe de ação a dizer que tinha tido uma notícia de que teria caído uma ponte em Entre os Rios. E à partida parecia uma coisa, sinceramente, parecia uma coisa menor. Não imaginei nunca a tragédia que soube depois que era.
Outras informações dão também conta de que poderão ter sido 13 os veículos a cair ao Rio Douro.
Este relato leva-nos para 4 de março de 2001. Nessa noite de domingo, chovia com força no norte do país.
O vilage ruiu, arrastando mais de 200 metros de tabuleiro para as águas do Douro.
Pedro Mesquita é, ainda hoje, jornalista da Renascença. Foi dos primeiros a chegar ao local após a queda da ponte Índice Ribeiro.
Aquilo era uma estranha normalidade. não se via vítimas, não se via o autocarro, via-se uma ponte caída. Foi uma noite inteira a relatar um cenário parado, quase.
Neste momento não se pode dar números exatos.
Foram horas seguidas em direto na rádio, num ambiente caótico e emocionalmente duro, onde não pode ficar de lado a integridade do jornalista.
Juntamente com o inspetor António Salazar, da Inspeção Regional dos Bombeiros do Norte.
À nossa frente estavam familiares de vítimas e não podíamos deixar-nos embarcar na tentativa de dar notícias e de apelar ao sentimento, de mexer com a dor daquelas pessoas.
Várias referências consequentes aos jornalistas pedindo contenção no tipo de imagens que possam ser recolhidas.
Em Castelo de Paiva, vítimas faleceram, as famílias foram entrevistadas em direto a colocar-lhe um microfone à frente, sem pedir autorização nem sabendo os nomes das pessoas, explorando o sofrimento. Isto é inaceitável. Eu espero é que nós, jornalistas deste país, tenhamos tido Castelo de Paiva como um exemplo.
O Presidente da Câmara, Presidente da Proteção Civil, tem conversado também com o responsável da empresa Azador.
A maioria das vítimas vivia em Castelo de Paiva, a terra de Emanuel Damas, jornalista da Rádio Paivense.
De paivenses, há um número entre 64 e 70.
O repórter chegou à margem do Douro pouco tempo depois do acidente e ainda se lembra da imagem de dor que teve que enfrentar.
Há autocarros que faltam da empresa Azador, a própria empresa está em contacto connosco.
Um cenário violentíssimo, surpreendente, porque nunca havia presenciado, nem nunca presenciei e jamais tive presenciar alguma violência tal, porque foi na minha terra, porque foram os meus concidadãos, inclusivamente um colaborador lá da rádio, um bom amigo. Do ponto de vista pessoal e emocional, é algo avassalador.
Título: Quatro corpos na costa de Finisterre.
Elsa Costa e Silva escreveu este texto nas páginas do Diário de Notícias e descreve um dos dias mais marcantes das operações de busca depois do resgate dos corpos em Espanha.
E ao fatídico grupo da camioneta.
Eu fui a Castelo Paiva no dia em que retiraram o autocarro. Não falei com familiares, não falei com pessoas. Tive essa, acho que essa sorte, não é? Porque deve ser muito difícil encarar as pessoas nesse contexto. Não quer dizer que tenha sido generalizado esta sensação de alguma euforia, entre aspas, pela tragédia, não é? Mas que houve ali alguns exageros, sim, acho que houve. Falou-se muito nisso a seguir.
Elsa Costa e Silva lamenta hoje que todo o trabalho dos jornalistas tenha sido pouco aproveitado na hora de se atribuírem responsabilidades.
Imagino que em todos haja um sentimento de uma certa revolta, não é? Por não se conseguir, de facto, encontrar culpados, responsabilizá-los e, sobretudo, evitar que novas tragédias venham a acontecer. One of the main pillars gave way
and the entire structure collapsed. Este foi um dos acontecimentos mais mediáticos de sempre em Portugal. A imagem da ponte correu o mundo.
O cenário de colapso já tinha sido antecipado, mas a justiça não encontrou culpados e considerou que a tragédia se deveu a causas naturais.
REC. Repórteres em Construção.
Em 2001, somaram-se promessas para aproximar o interior do litoral. Duas décadas depois, continuam por resolver as acessibilidades. Prova disso é a reportagem do João Coraceiro e da Beatriz Jorge.
Passei lá minutos antes e sabia que podia também ter sido mais uma pessoa. Sempre que se fala no assunto, afeta sempre. Só o recordar é... Uma pessoa fica sempre emocionada, fica sempre mais sensibilizada. E uma pessoa pensa um bocadinho o que é a vida, não é? E que estamos bem e de momento para outra vida acaba.
José Miguel atravessava o Douro duas vezes por dia para ir de Castelo de Paiva ao Porto trabalhar. Cruzava o rio na ponte, naquela Índice Ribeiro que numa noite de março desabou para o escuro da água. A ponte fazia a ligação entre os rios, já no concelho de Penafiel, mas mesmo antes de cair, Castelo de Paiva ficava demasiado longe. Depois da tragédia, que matou 59 pessoas, a maioria dali mesmo, não tardaram as promessas que aquelas gentes, duas décadas depois, não deixam esquecer.
está a ficar um pouco comprido. Promessas essas, como em todas. Isso, esta terra já foi objeto de algumas tragédias, umas humanas e outras em questões de emprego.
Adelino Martins está assentado numa espécie de esplanada em Oliveira do Arda, localidade que vigia o Douro em Castelo de Paiva. O verde abundante em redor enche as vistas, mas não apaga da memória o incêndio que em 2017 destruiu a mancha florestal do concelho.
Arderam 14 casas, arderam duas carpintarias, estão exatamente como estavam no dia 15 de outubro. Nada se fez aqui nesta terra. Se tem morrido alguém. Ei, isto era o vosso trabalho, que é o vosso trabalho. Vocês não saíam daqui. Mas como, felizmente, só essa parte da tragédia, ardeu 80% do concelho e nada se fez.
Hoje, esta terra sente-se tão esquecida quanto nos dias que antecederam a queda da ponte. A tragédia pô-la no mapa, mas as estradas nunca vieram para ligar ao resto do país. Faltam as variantes, mas também o saneamento da Augusta, de Cruz da Carreira, ou até a reparação do tanque, onde Maria da Raiva lava alguma roupa. O tempo andou, mas o passado aqui continua, ferida por curar.
Passaram 20 anos. O REC, Repórteres em Construção, é um programa produzido por estudantes de jornalismo de todo o país. É uma iniciativa conjunta com a Rádio Renascença. Nesta edição, participaram alunos da Universidade do Porto, da Universidade do Minho e da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. A coordenação do programa é de José António Pereira, jornalista da RTP. Apresentação de Vânia Barbosa e edição de Duarte Ferreira, ambos da Universidade do Porto. A pós-produção é de Miguel van der Kellen, da Universidade Autónoma.
REC. Repórteres em Construção.